בעזרת השם, דף קוף חטא את הדדי שבת, אסלמוס דף קוף זין עמוד בי, דף קוף זין עובר סנאות שמה לינה. אמר הבאי, נוזינו איזה קונסייטו מה פרויביסאו, ג'חנקאו מה קויזה, דיולוגר כניסתה קריסאים דולה. Como vimos com relação a um feto de um animal, que a pessoa não pode colocar sua mão em Shabbat e arrancar um feto do ventre do animal, porque está arrancando e o animal vai ser abortado agora, está deslocando o animal do seu lugar de crescimento, está proibido por Kotser. É a mesma coisa do que arrancar uma planta do solo. Vou falar a Baia agora um outro exemplo. Amar a Baia, falou a Baia. Amar de Talas, pitra me una de hatsa, mechaev mishum oker davar migidulo. Falou a Baia, a pessoa que arranca um cogumelo das bordas de um utensílio. Está obrigado com o Bar Hatat por o que da Var Migidulo, por estar arrancando uma coisa do lugar do seu crescimento. Um cogumelo, um champignon, não tem raiz, mas o lugar de crescimento dele é as bordas de um utensílio que tem lá umidade, e a pessoa está obrigada com o Bar Hatat se ele arrancou isso em Shabbat. Meti Levushaya, perguntou Levushaya contra a Baia, Hatolesh Meatzitz Nakuf Chaya, Vesheno Nakuf Patur. Falou aqui a Braita, a pessoa que arranca uma planta de um vaso que tem um furo embaixo, já vimos essa Mishnah da Tzadik Rei, a pessoa está obrigada com o Bar Hatat, porque uma vez que tem um furo embaixo desse vaso, existe uma conexão aqui de gases entre o solo e as plantas, é como se tivesse plantado no solo, está obrigado com o Bar Hatat por Kotser. Vesheeno Nakuf Patur, porém se é um vaso que não tem um furo embaixo e a pessoa arrancou uma planta de lá, está isento do Bar Hatat. Por quê? Fala que é Gmará, porque a pessoa não está arrancando uma coisa do solo. Qual é a pergunta? A pergunta é que a Baia falou que mesmo que a pessoa não está arrancando uma coisa do solo, como um cogumelo, a pessoa está obrigada com o Bar Hatat. Também aqui a pessoa está arrancando uma planta do vaso, mesmo que não tenha um furo, está arrancando a planta do seu lugar de crescimento. É a mesma coisa que um cogumelo. Explica a Gmará a diferença. Hatam lá vai no debite, achai no debite. Lá, com relação à planta no vaso, não é o normal de plantar uma planta no vaso. O normal é plantar uma planta no solo. Mas assim, a pessoa está fazendo uma coisa que está arrancando a planta de um lugar que não é só o habitat natural de crescimento. Porém, com relação ao cogumelo, o normal é ele crescer na umidade que tem nas beiradas de um utensílio. A pessoa que arrancou o cogumelo de lá, está arrancando o cogumelo de seu habitat natural de crescimento, está obrigado com o Bar Hatat, essa é a diferença. Continua com a Mariah. O Mishnah falou com relação a um animal selvagem ou uma ave, que moram na casa da pessoa. Esses animais, uma vez que eles moram lá, eles não têm o instinto de fugir da casa, é considerado que eles já estão caçados, por essência. A pessoa que caçou eles em Shabbat ou Yom Tov, está isento do Bar Hatat, porque eles já estão caçados, não está fazendo nada a mais. A pessoa que machuca esses animais, aquele caso da Mishnah, que a pessoa machucou o animal e o sangue saiu da carne, está entre a carne e o couro, a pessoa está obrigada a cobrar cada punetilado Neshama. Está arrancando um pedaço da alma do animal, está matando ele um pouco, está obrigada a cobrar cada. O conceito era, uma vez que o couro de um animal selvagem, mahayá, ou um pássaro, um of, é independente da carne, o sangue que está entre a carne e o couro não vai voltar a ser absorvido na carne. É uma pessoa, Raburá, é um machucado que vai ser permanente, está obrigado com o barcado por metilado Neshama. Sobre isso fala Ravuná, uma outra lei, com relação a escrever Tfilim, se a gente pode trazer uma prova da Mishnah como Ravuná ou não. Isso vai falar Agmará aqui. Amar Ravuná, Kotvim Tfilim Algabe Olshel Oftaor. Falou Ravuná, a pessoa pode escrever um Tfilim, as parashot do Tfilim, sobre o couro de um pássaro taor, um pássaro que a pessoa poderia comer ele, pode escrever os filhos sobre o couro dele. Qual é a novidade aqui? A novidade aqui é que o couro do animal, ele é uma coisa independente da carne, assim também o couro do pássaro independente da carne é chamado de um couro. É um couro importante e é um couro que pode escrever os filhos sobre ele. Fala com o Ramana Vilcet, Maika Mashman, qual é a novidade que Ravuná falou? Deitleor? A novidade é que o pássaro tem couro, um couro independente da carne, com certeza, Tanina. A Mishnah já falou isso, a Rover Ben Hayaf. A Mishnah que falou com relação a machucar um animal, se a pessoa machucou um pássaro, está obrigado com o barakatado, mesmo que o sangue ficou lá, entre a carne e o couro, como a gente já viu. Quem te vê daqui que o couro do pássaro é um couro importante, é um couro independente da carne, com certeza pode escrever Tfilim sobre ele. Fala, malé abai, tu vai com a chamada. Fala abai, tem uma grande novidade aqui. Tem uma matnita, nava, mina queima de itlei, nikve, nikve. Lô, fala aqui agumará. Eu poderia pensar que está proibido escrever o tefilim sobre o couro de um pássaro, mesmo que seja kasher. Por quê? Uma vez que o couro do pássaro tem furos, os furos que as penas estavam lá colocadas, eu pensei que não pode escrever o tefilim sobre um pergaminho assim, porque esses furos interrompem entre as palavras. A pessoa vai escrever uma palavra e vai ter um furo lá, vai estar interrompendo entre uma palavra e outra, vai estar interrompendo entre uma letra e outra. A gente ia pensar que não pode escrever assim um tefilim com essas interrupções. Kamashmalan veio falar a Vuna que pode, que de Amri bem marava, como falam os sábios da terra de Israel, Kolekev shadio overet alav enonekev. Como falam os sábios da terra de Israel, qualquer orifício que tem lá no pergaminho, porém a tinta é absorvida e depois que tem a tinta não dá para ver o orifício mais. Então fala aqui os sábios, enonekev, não é um orifício que interrompe entre palavras e nem interrompe entre letras, uma vez que dá para tampar isso com a tinta e vai ficar realmente não aqui aparente, então pode escrever o tefilim sobre isso, se falou Ravuná. Continua, metive Rebizeira. Rebizeira perguntou contra Ravuná. Beknafav, a Torá fala com relação a um korban, um sacrifício que vem de pombas. Que falou aqui a Torá que o Kohen tem que dividir esse pássaro na metade com a sua unha. Tem que rasgar o animal na metade. Beknafav, enquanto as penas dessa ave estão sobre ele. O que isso veio inovar para a gente? Lachshir Taor veio inovar que a pessoa pode sacrificar esse pássaro mesmo que ele tenha a pele sobre ele. Não tem que tirar a pele do pássaro. É diferente do que um boi, por exemplo. Um boi tem um conceito de efshet, tem que tirar a pele, o couro do boi para fazer o korban. Com relação ao pássaro, não tem problema, pode sacrificar o pássaro com a pele dele e com as penas dele. Fala Gmará, veisra kadatar orum, erichimar belekra. A pergunta contra Avuná, Avuná falou que pode escrever um tefilim sobre um couro de pássaro? E a gente vê que o couro é uma coisa importante, é uma coisa que é chamada de or, é um couro independente da carne? Se for assim, qual é a diferença? Se o couro do animal, de um boi, por exemplo, não pode ser sacrificado, por que o couro de um pássaro pode ser sacrificado? Deve ser que o couro do pássaro é parte da carne, não é uma coisa independente. Então, como pode ser que a Ravuná falou que é uma coisa independente, por isso pode escrever os tefilim sobre ele? Explica a Gmará. Mas Abai, Oru, Berachman Arabi. Falou, Abai, realmente, o couro do pássaro é chamado de um couro, é independente da carne, e mesmo assim a Torá inovou. A Torá falou que esse couro pode ser sacrificado, o couro de um boi não. Isso fala aqui a Gmará. Não tem pergunta para Ravuná. E cadê a Amri? Tem uma outra versão do que a Bezeira falou, não trazendo uma pergunta contra a Ravuná, contrário, trazendo uma própria Ravuná. E cadê a Amri? Uma outra versão, a Mara Bezeira. Av Anana Mitanina. Tem uma Mishnah, uma prova para a Ravuná. Beknafav Mirabot Taor. A Torá falou que pode ir lá sacrificar o pássaro com suas penas. O que isso veio inovar para a gente? Veio inovar que a pessoa pode sacrificar o pássaro sem tirar a pele do pássaro, com o couro e com a pele. E a Marta Bishlama Oru Aino de Isrihar Elivuye. Fala, mas tá bom se a gente vai estudar com o Muravuná, que falou que o couro do pássaro é um couro independente? Por isso a Torá teve que inovar para a gente que pode sacrificar o couro também. Porque se fosse parte da carne, qual é a novidade? Por que não poderia sacrificar o pássaro com a pele, que é parte da carne? No mesmo jeito que pode sacrificar a carne do pássaro, pode sacrificar também uma pele, que é parte da carne. Fala, Gmará. Elo yamar telav oru amait zichal erivuya. Isso veio falar, Gmará, aqui. Se não é um couro, por que a Torá teve que inovar? Amar le abai. Falou abai, não tem uma prova para avunar. Leu lá me malar, lav oru. Fala, bem, realmente o couro do pássaro pode ser que não é uma coisa independente da carne, é parte da carne, mesmo assim eu ia pensar que não pode sacrificar esse pedaço da carne. Ve'isrich, saca da derramina queivan de itbe pirtsi pirtsi maiz. Fala aqui, Agumara, uma vez que tem esses orifícios no couro do pássaro, eu ia pensar que entra sujeira lá. Não é bom sacrificar essa parte da carne que entra sujeira lá. Kamashmala, mesmo assim a Torá vai falar bem que na fala, pode sacrificar o pássaro e tem que sacrificar o pássaro com o couro dele e com as penas dele, mesmo que tem lá, não está 100% limpo. Isso falou Abaye, quebrando a prova, não tem uma prova para Avuná. Continua, Abaminei Mar Bered de Ravina, Meravnar Gumar Yitzhak. Perguntou o sábio, Maurichtov, Tfilin Algabe Or Sheldak Taor. Qual é a lei? Será que pode escrever o Tfilin sobre o couro do peixe? Um peixe caché. Amale Iavô Elial, veio o mar. Falou o sábio, se Elial Anabi vai vir e falar que pode, pode, se não, não pode. Ou seja, ele não sabia responder. Mas minha avó Elial, pergunta a Gemara, quer dizer que a avó Elial, Elial, Davi vai vir explicar uma alahá? Sabemos que Loba Shamaimi, a Torá já foi dada para os sábios, a Torá foi dada na terra. Elial, Davi é um anjo, ele não pode vir responder uma pergunta? Fala a Gemara o seguinte, mas minha avó Elial vai amar, ilema i itle or, ile itle or. Fala a Gemara, talvez Elial, Davi não venha ensinar aqui uma alahá, realmente ele é um anjo, ele não pode ensinar alahot. Mas talvez ele venha esclarecer uma coisa de natureza, uma coisa de ciência. Será que o peixe tem couro ou não tem couro? Se é isso que ele vai vir explicar, a casinha de Hitler, a gente vê que o peixe tem couro. Ele não tem que vir ensinar isso pra gente. Tem uma outra prova. Atna, tem uma Mishnah. Que o peixe tem sim couro. Hatzmod Adag, Veoro, Matsirim, Beoramet. Com relação a uma tenda que tem lá um cadáver de um falecido, lo aleno. Toda a tenda está impura. Tudo que tem dentro também está impuro. Por isso tem um utensílio de barro, por exemplo. E tem um lacre, ele salva o que está dentro. O que está dentro desse utensílio, que está lacrado, não recebe impureza. Porém, um utensílio de metal, que está lacrado, ele não salva o que está dentro desse utensílio para não receber impureza. Recebe a impureza porque o utensílio de metal recebe a impureza também do lado de fora dele. Uma vez assim que ele recebe a impureza, ele não salva o que está dentro de se impurificar. Porém, o utensílio de barro é diferente, ele só recebe a impureza de dentro. Só do lado de dentro ele recebe a impureza, do lado de fora não impurifica ele. Ele consegue salvar o que está dentro se tem um lacre. Em relação a utensílios de ossos de peixe ou couro de peixe. Mas se ele não elamet, se tem um lacre naqueles utensílios, eles salvam o que está dentro para não se impurificar. O que a gente vê daqui? Que o couro do peixe é couro, porque a carne do peixe sim recebe impureza. Se o couro do peixe não recebe impureza, por isso ele salva o que está dentro. Daqui a gente vê que o couro e a carne do peixe não são dependentes um do outro. O couro é independente, por isso ele não recebe impureza. Ela ime avô Elial, vai omar e pascas o amamide. A gente viu aqui essas provas que o peixe tem sim couro. Então o que quer dizer que Elial vai vir esclarecer? Fala Gmará, Elial vai vir falar se depois que a gente lava o peixe, curte o couro do peixe, será que ele se limpa ou não? E pascas o amamide e lo. Se ele continua não limpo depois de curtir ele, então não pode escrever o tefilim sobre ele. Isso fala aqui agora que Eliana vai vir explicar se o couro do peixe fica limpo o suficiente. Continua. Shmuel Bekarna Aviat da Aguda de Nahar Malka. Agora, uma outra referência aqui com relação à escrita de tefilim. Shmuel Bekarna. Shmuel e um sábio chamado Karna sentavam na beirada do rio Malka. Um rio chamado Malta. Hazinu lemaia de cadalo ve aquilo. Viram nesse rio ondas e a água estava suja. Amar lei Shmuel le karna gavre abaka atini marava. Shmuel já interpretou isso. Não tinha vento naquela hora. E mesmo assim tinha ondas. Como se explica isso? Shmuel falou para Karna. Veio uma pessoa importante da terra de Israel. Ve haish bemei. Ve cadalo maia lakbule apei kamei. Falou Shmuel, veio uma pessoa importante da terra de Israel e não se sentiu bem no barco, teve dor de estômago e a água fez ondas para cobrir ele enquanto ele fazia as necessidades dele no rio. Para ninguém ver ele, então fizeram ondas dessas aqui em volta dele e cobriram ele para ninguém ver ele. E por isso a água não estava limpa. Falou Shmuel para Karna, Ziltai leia Kankane, vai e vai testar ele, vê se ele é tão sábio assim. Shmuel pensou em falar, mesmo que é um tzadik, por isso o mar fez aqui um milagre para ele, porém vamos ver se é um talmid chacham também. Karna foi e encontrou que Rav veio. אמר לי, מניין שהם כותבים תפילין אלא לגבי עוד בהמה טהורה? פרונטו קנה פרנב. לא מבין סבי, כספור לסקריבוס תפילין סבלו קורו ג'ו מנימאו פורו, מנימאו כשר. אמר לי, דכתיב למען תהיה תורת השם בפיך. פלו רב, תסידו לתורה הוא סיגינצ'י, התורת אם כיסה נשוא הבוקה. כסיניפיקה איזה תורת אם כיסה נשוא הבוקה? Explicou Rav, mina mutar befija, só pode escrever Torá em pergaminhos que a pessoa poderia comer esse animal, ou seja, um animal kasher. Isso respondeu Rav para Karna. Minai medav shu adom. Falou Karna para Rav, de onde se sabe que o sangue de uma mulher nidá, uma mulher que está no ciclo da menstruação, tem que ser vermelho para impurificar ela? Shneimar vai o Moav. Mineget, Moav viu, e tamaim adumim kadam, viu a água que estava vermelha como o sangue. Daqui a gente vê que quando a Torá fala em sangue, tem que ser um sangue vermelho. Por isso a Torá falou, amaim adumim kadam, a água estava vermelha como o sangue. A gente vê que o sangue da mulher só impurifica se é vermelho. Minayim lemilash beotomakom, perguntou Kala para o Nav, testando ele, de onde a gente sabe que tem que fazer o Brit Milá no órgão de reprodução da criança? Ficou Rav, Neymar Kan Orlato, Neymar Lealan Orlato. Aqui tem sido Orlato com relação ao Brit Milá e também outro que tem sido Orlato com relação ao Orlá de uma árvore. Os três primeiros anos da árvore também são Orlá, não pode comer. Explicou Rav, Malealan Davar Sheu Sepri, Avkan Davar Sheu Sepri. Explicou Rav, do mesmo jeito que lá com relação a uma árvore, é uma árvore que dá frutos, também com relação ao Brit Milá é o órgão que dá frutos, que é o membro da reprodução. Perguntou Karna, Ema Mibó, Dirtivo Maltemer do Orlá do Levavrem. Perguntou Karna, talvez tem que tirar uma pele do coração. Tem esse Orlá com relação ao coração. Vão tirar a Orlá, essa casca do coração das pessoas. Ema Osnó, talvez tem que tirar uma pele da orelha. Dirtivo Ine Orlá Osná. Como descrito, tem Orlá, tem essa casca nas orelhas. Talvez tem que tirar uma pele da orelha. A gente vai aprender também orlá, orlá de da orelha ou do coração. Explicou Rav, Danin orlatou tamá, me orlatou tamá. Ve'en danin orlatou tamá, me orlat, she'ena tamá. Explicou Rav, está escrito no passivo orlatou com relação ao Brit Milá. A orlá dele, que com relação à árvore, também está escrito a orlá dele. Então a gente vai comparar essas palavras orlatou, mas a gente não vai comparar orlatou com orlat. Orlatou é a orlá dele. E orlat é orlá de, é diferente, é uma outra palavra, então a gente vai comparar com a árvore e vai falar que o Brit Milá tem que ser no órgão da reprodução da criança. Rav não gostou de que Karna estava testando ele e achou que era um desprezo para Rav. Rav achou que conheciam ele na Babilônia e achou que era um desprezo para um gadolador como Rav ser testado assim. Falou Rav para Karna, Amalei Mashimcha. Falou Rav para Karna, qual é o seu nome? Karna, meu nome é Karna. Karna tem um significado de chifre. Keren é um chifre. Amaleira vadteipoklei karna beinei. Falou Rav, que seja a vontade de Hashem, que vai sair um chifre do olho dessa pessoa. Amaldiçoou ele. E realmente fala aqui os comentaristas que aconteceu isso, realmente nasceu para ele um chifre no olho. Lesof aime Shmuel beitei. Shmuel convidou Rav para comer na casa dele. Ochlei naama desare. Deu para ele comer pão de cevada. Vem casa de Alcena, e deu para ele um peixe frito com farinha e óleo. Vem Ashkechicha, deu para ele beber cerveja. Veloach velei beta kise. E Shmuel não mostrou para Rav onde é o sanitário. Shmuel sabia que Rav não estava sentindo bem do estômago e não mostrou para ele qual é o sanitário. Kirche de Listalcha. Shmuel fez isso para soltar o intestino de Rav. Que Shmuel queria, aqui falam os comentaristas, queria curar Rav. Ele achou que se vai soltar o intestino, e Rav vai segurar, então isso vai curar Rav da doença dele do intestino. Porém, Rav não gostou. Lá em Rav, Rav amaldiçoou Shmuel, Amar Mane Metzara, Lolo Kumu Aleibane. Vekenava. Rav falou, aquele que me faz sofrer, não vai ter filhos homens. Isso foi o que aconteceu, realmente, que Shmuel só tinha filhas e não filhos. Shmuel tinha duas filhas. Continua agora a Ketanai. O Amachlo Ketanai, com relação a isso que Rav falou, que se aprende de Orlato, Orlato, que o Brit Milá é no meio da reprodução da criança. É uma Amachlo Ketanai, com relação a essa fonte. Minai Memilash Beotomakom. Onde sabe que a Brit Milá tem que ser no órgão da reprodução? נאמר כאן עורלתו ונאמר לאן עורלתו. מה לאן הדבר שעושה פרי? אף כאן דבר שעושה פרי. דיברי רבי ישי, רבי ישי פרו כמו רב, כי זה הפרינט של הארבורי. זאת אומרת, כי הארבורי דה פרוטוס, תמי וברית מילה, אין לו לוגר כי דה פרוטוס. רבי נתן אומר, אין לו צריך. תודה רבה לג'יפרנצ'י. לא כזה שגע הפרינט עם הארבורי. הרי הוא אומר, והרי לזכר, אשר לא ימור את בשר עורלתו. תזיד לו פסוק, הוא מפסה כי נאום פס ברית מילה, היא תזיד לו כי הוא מפסו עומן, um macho que não fez brit milá. Com certeza há um macho que não fez brit milá. Só os homens têm a obrigação de fazer brit milá. Então falou Rabi Natan, mas como se nikar ben zachrut e nekevot? Falou Rabi Natan, é o lugar onde se diferencia entre um homem e uma mulher. É o órgão da reprodução. Aqui a gente vê que o brit milá tem que ser no órgão da reprodução. Continua tendo na banana com 20 filhinhas, gabe or bema teorá, gabe or chayat teorá. Voltando com relação a esse assunto de escrever tefilim, que coros são kshirim para escrever tefilim? Fala a Brada, quando escreveu tefilim sobre o couro de um animal doméstico que é kashé, e sobre o couro de um animal selvagem que é kashé. Vergabeor nevelot vetrefot shelayim. Uma novidade, pode escrever tefilim também um animal nevelá, um animal que morreu, que não foi feita shchitá nele. Mesmo que não pode comer, pode fazer tefilim com o couro dele. Vetrefot shelayim. Um animal que morreu de doença, por exemplo, também pode fazer tefilim com o couro dele. Mesmo que não pode comer, pode fazer tefilim. Venichreachot b'sara. Os pergaminhos, as parashot do tefilim são enroladas e são amarradas com o cabelo de animal. São amarradas com o cabelo de um animal kasher também. Venitparot b'gidá. E as casas do tefilim, as batim, são costuradas com os ligamentos e os tendões de um animal kasher, não de um animal taref. ולכן משה מסיני, שהתפילים נכרחות בשר, לא מתפרות בגידם. אמר לכן משה מסיני, נשאפנדל ג'ומר שרבנו ג'ריית המג'ס ההלכה, כי אז פרשות עושים דקסים, כי המאכל אז כום וסקבלו ז'וני מהו כשר, אי אז בתים דקסי כוסטורד אז כום וטנדאום וזליגמנט ז'וני מהו כשר. אבל אין כל תפילים לא רגע באור בהמה טמאה, ולא רגע באור חיה טמאה. לא מפורט סביבו תפילים כמו קורו de um animal tamé, um animal que não é caché, se fez shchitá nele, e não pode fazer o tefilim também com o couro de um animal selvagem que é tamé, que não é caché. Ve'en tzirich lomar al gabe or nevelá ou trefá shelahem. Nem precisa falar que não pode escrever o tefilim numa nevelá ou numa trefá de um animal tamé. Ve'en yichrachim besara, não pode amarrar as parashot com o cabelo desses animais. Ve'en yitparot begidá, não pode costurar os batim com os tendões e os ligamentos desses animais. Jesus Sheila Shar Baitusi Echada Traduxu Agarsi. Um Baitusi, além de uma pessoa que não acredita na Torá oral, perguntou para Traduxu Agarsi: Minai Shen Kotvin Tfilin al Orbe Matmea. De onde ele sabe que não pode ser os tefilim sobre o couro de um animal também, um animal que não é caché depois da Shechitá? Dichtiv Leman Tietra Tashem Beficha. Midavar Amutar Beficha. Aqui falou Traduxu Agarsi a mesma coisa que Rav falou anteriormente. Está escrito que a Torá tem que ser na boca da pessoa? O que isso vai ensinar para a gente? Vai ensinar para a gente que a pessoa tem, só pode escrever os pergaminhos da Torá numa coisa de um animal kasher. Ela ameaça o Gabi Or Nevelot Vetrefot Alicatev. Perguntei se Baitus, se é assim, sobre o couro de uma nevelá, um animal que morreu, não através da Shchitá, ou uma trefá, um animal que morreu por doença, não pode escrever os tefilim, que não pode comer esses animais, talvez também está proibido. Amalem, Sholech HaMashalim HaDavar Domi. Falei para o Shoshua Agassi, eu vou te falar uma parábola para responder essa pergunta. Eshlem Ne'adam, Shinitchaivu Arigal HaMalchut. Duas pessoas foram condenadas à morte através do rei. Echad Argo Melech, Echad Argo Espaclitor. Uma das pessoas foi morta através do rei próprio, e uma das pessoas foi morta através de um açougueiro. Eisemem Meshubach, perguntou para o Shoshua Agassi para esse Baitussi, qual deles é mais aqui importante, tem mais respeito? Aveomer Zecher Gomelech, ele próprio respondeu, a pessoa que morreu por causa do rei, então aí é mais respeitoso do que morrer através de um açougueiro. Falei para o Shogar, uma novidade aqui, aqui também com relação a uma nevelá e uma trefá, quem matou essa nevelá e essa trefá foi Hashem. Falei para o Shogar, uma novidade, a nevelá e a trefá são mais importantes do que um animal que foi feito shchitá, que morreu através de uma pessoa. Por isso pode escrever os tefilim sobre um animal. É nevelá ou trefá, um animal que foi morto através de shchitá também. Ela meata e ochelo. Perguntou esse baituzzi, se é assim, deveria poder comer uma nevelá ou uma trefá, se são mais importantes do que um animal que foi feito shchitá. אמר לי התורה אמרה לא תאכלו כל נבלה ואת אמרת אוכלו אמר לי קלוס פודם שואג עשיר כמה מאינצ'י a gente deveria, pela lógica, permitir comer uma nevela e uma trefa, mas a Torá falou que não pode. Você quer falar que é permitido? A Torá falou que não pode. Amarlei Kalus. Ele gostou da resposta e falou: Kalus elogiou a resposta. Continua aqui a Mishnah. Matnitin enosin yumi be Shabbat. Não pode fazer muita água salgada em Shabbat. Viramos a página. Aval ose u et meia melach. Porém, pode fazer um pouco de água salgada. E a pessoa pode mergulhar seu pão sobre essa água salgada em Shabbat e comer, e pode temperar também um cozido com essa água salgada. A maravilhosa, se não gostou dessa diferenciação, se a pessoa fez muita água salgada ou pouca água salgada. É a mesma coisa, é o mesmo objeto, mesmo se a pessoa faz muita água salgada ou pouca, é a mesma coisa. A Gemara vai lidar com isso se os dois estão proibidos ou os dois estão permitidos. Continua a ver. Elohim melach hamutarim. Falou Rabi Yossi, qual é a água salgada que pode fazer em Shabbat? Notem shemen lechatchila leton hamayim ou leton hamelach. Falou Rabi Yossi, a pessoa pega óleo, mistura o óleo com o sal ou o óleo com a água e depois mistura a água e o sal. Aí pode fazer. Por quê? Porque o sal, ele não consegue se misturar bem com a água se tem óleo também. E também esse óleo enfraquece a força do sal e pode fazer isso. Todo problema de fazer água salgada em Shabbat é porque parece que ele vai curtir o couro ou vai fazer conserva de comida, aí é proibido fazer isso, nem não pode fazer essa água salgada. Porém, pouca água salgada, falou até na cama que pode. Mike Amar perguntou aqui a Gmará, qual é a diferença entre muita água salgada ou pouca água salgada? Amar é viudá, amar shmurá, o que é amar? Enosi meimelach merubin, avaloseu meimelach moatim. Falou o sábio, não pode fazer muita água salgada, por quê? Porque muita água salgada parece que ele vai colocar lá comida para fazer conserva, ou vai usar isso para curtir couro, aí isso é proibido, mas pouca água salgada, a pessoa só quer para mergulhar o pão lá, ou para temperar um cozido, aí pode. Continua, maravilhoso. Velou ilmi bem merubim bem moatim. Falou maravilhoso, é a mesma coisa, água salgada, tanto muito quanto pouco, tem que ter a mesma alahá. Questiona a Gemara. E vai haver o maravilhoso le sol ou le atir? Maravilhoso vem proibir os dois tipos ou vem permitir os dois tipos? A maravilhoso le atir? Falou maravilhoso, ele vem permitir os dois tipos. Midelo katane, maravilhoso eu ser. Uma vez que maravilhoso não falou na Mishnah, está proibido, ou seja, proibido em pouca água salgada, você ele vem permitir os dois tipos. Amar leiraba, hamideitane seifa, ve eloen meimelach hamutarim. Diz o Pelo Seifa, esses são os tipos de água salgada que pode fazer quando a pessoa misturou o óleo antes de misturar a água com o sal. Michal de Rabios selesor. Se Rabios vem com uma solução, quando é que pode fazer água salgada? É sinal que também irme, também meimela é proibido, também muita água, também pouca água é proibido. E lá maraba lesor, falou raba que a vez vem proibir os dois tipos. Vechena marabiohan lesor, também falou rabiohan a mesma coisa. Tá lendo a minha arre? Uma braida aprovando isso que a gente falou. Enosin meimelach merubin, latet letor hakvashim, shemetor gistera, ou seja, não pode fazer muita água salgada para fazer conserva de alimentos que estão num caco de barro. Parece que usavam um caco de barro para fazer conserva. Avaloseu meimelach moatim, veocheu ben pito, benoten letor hatavshim. Porém, a pessoa pode fazer pouca água salgada e mergulhar o seu pão lá e também temperar o seu cozido. Maravilhoso, vechim ibn shalom merubim, velalo moatim, velalo asurim, velalo mutarim. Aí falou maravilhoso, por que que está fazendo muito é proibido e pouco é permitido? As pessoas vão errar que vão falar que um trabalho proibido em Shabbat só se a pessoa faz muita quantidade. Se a pessoa faz pouca quantidade, está permitido? As pessoas vão acabar se enganando aqui. Ela, eu vejo a surim. Aí falou, Rabios, os dois tipos estão proibidos, tanto muito quanto pouco. Ve'elu en mei melach hamutarim, ou ten shemen ve melach, ou shemen ve maim, ou bilbal shloi ten maim ve melach lechatchila. Aí falou, Rabios, quando é que pode fazer água salgada? Se a pessoa mistura o óleo com o sal e depois coloca água, ou o óleo com a água e depois mistura o sal. Continua, Tane Raviudá Bar Haviva. Raviudá Bar Haviva vai ensinar aqui três braitot. Enosin meimelach azin. Não pode fazer uma água salgada que está muito concentrada de sal. Maime Melachazim, o que quer dizer essa água salgada que tem muita concentração de sal? Rabbi Vira Yosef Bar Abba, Demeter Vai Koroshar Betzat Safa Bae. O sinal para saber se está muito concentrado aqui é se o ovo boia. O sal impede o ovo de afundar, então a gente já percebe que é uma água muito salgada e é Maime Melachazim. É uma água salgada muito forte. Vê cá, mas quanto sal precisa para o ovo boiar? Amarabai Tretil Temilha Metil Tamaya. Falar Baie, são 2/3 de sal e 1/3 de água. Aí o ovo boia, isso que não pode fazer em Shabbat. Lemayav de lá. Por que seria uma água salgada tão concentrada assim? Falar Maramarabia Valemuraisa. Se usa para fazer conserva de peixes. Por isso não pode fazer uma água tão concentrada assim em Shabbat, que parece que ia fazer uma conserva de peixes e está proibido fazer isso em Shabbat. Continua agora Tandra Biudá Bar Haviva. Uma outra pedra que Biudá Bar Haviva falou. Ele não tem senão no Betzabe Shabbat. Não pode salgar nem um rabanete e nem um ovo em Shabbat. Por quê? Porque a textura fica boa, fica mais dura, é como se estivesse curtindo, consertando o objeto. Rafriski Mishmede Abai Amar, senão Nassuru Betzamu Teret. Porém, o sábio discutiu. Falou que não pode salgar o rabanete, mas pode salgar o ovo. Realmente, o rabanete fica melhor a textura dele. Mas o ovo não fica tão melhor assim, então está permitido fazer isso. Amar Rav Nachman Mereish, Rav Malach na Pugla. Falei Rav Nachman, no passado eu salgava o rabanete. Amin Afsudi Kamafsidna. Ele achava que estava estragando o rabanete através disso. Damar Shmuel Pugla Hurfemale. Porque falou Shmuel que o bom do rabanete é a força dele. O sal tira a força dele. Que vai deixar Mana Leá. Lichiata Ula Avamad Bemarava Malche Kishri Kishri. Quando o sábio Rav Nachman escutou isso que Ula veio da terra de Israel e falou que na terra de Israel se salga pilhas de rabanetes, parece que faz bem para o rabanete se a gente salga ele. Então Mamlach Lomalach Natvulek Vadai Matvilna. Falou o sábio, falou Rav Nachman, eu não salgo mais muitos rabanetes junto, mas eu pingo o rabanete no sal e como ele imediatamente. Continua a morar Tandra Biudá Bar Haviva, outra breta de Biudá Bar Haviva. Etrog Tsunonu Betzá. O etrog, o rabanete ou o ovo. Ilmale Kripatana Ritsoná. Se a pessoa não comesse a casca também, ou seja, a casca do etrog, a clara do ovo e a casca do rabanete, Enam Yotzin Ibnei Me'ayim Me'olam. Falou sobre uma novidade, eles nunca sairiam do estômago da pessoa. Eles endureceriam lá, ficavam secos lá e não ia sair do estômago da pessoa. Continua aqui, Adra Vime Amar Meolam Lotavagabra Beama Desdom. Uma outra coisa falou o sábio. Nunca ninguém se afogou no mar morto, no mar de Sodoma. O mar de Sodoma. Porque tem tanto sal lá, que o sal levanta a pessoa, ninguém se afoga lá. Amar Rav Yosef, Afuchas Dom, Afuchami Lá. Falou Rav Yosef, Sodoma foi que virada, teve aquela Maperat Sodoma, foi destruída, mas está chamado de foi virada, Afuchami Lá. E também o que ele falou, o sábio, também está virado ao avesso. Gavra Odelotavá, Kshuratavá. Ele falou que uma pessoa não se afogou lá, mas uma tora de madeira sim se afundou lá? Com certeza não. Ou seja, o sábio queria fazer uma dedução, só uma pessoa não se afoga lá, mas uma tora de madeira sim? Com certeza não, também uma tora de madeira. E também uma pessoa não afunda no mar morto? Amalé Abai, Lomi Baie Kama. Falou Abaie. Com certeza, uma tora de madeira não afunda. Lomi Baie Kshura. Da filo Bekolie Moche Baolá Lotavá. Uma tora de madeira em nenhuma dos mares, nenhum dos rios, ele afunda. Sempre boia. Ela filo Gabra de Tavá. Bechol Moche Baolá. Beaba de Estom Lotavá. Porém, uma pessoa que normalmente sim se afogaria, sim afunda em outros rios, porém no mar morto ele não se afunda e nunca ninguém se afogou lá. Lemana Fkamina. Pergunta que diferença faz se alguém se afogou no mar morto ou não. Fica agora que Aderavi, Ravashakir Brasla Chored Rabirmia. Falou os Agmará que o sábio Ravi estava andando atrás de Rabirmia, aguda de Amadestó, na borda do mar morto. Amar Leimau Lemim Shemeane Maia Beshabat. Perguntou Ravi para Rabirmia, qual é a lei com relação a usar essa água do mar morto como colírio? Amar Leishat Idame. Falou, Rabirmia pode usar. Maule Neymatsulenif, tá? Perguntou o sábio qual é a lei se a pessoa vai abrir o olho para espalhar essa água do mar morto para chegar em todas as extremidades do olho. אמר לי, זו לא שמעתי, כיוצא בה שמעתי. Rabim não escutei essa lei por si só, mas escutei uma outra lei que dá para responder essa pergunta que você perguntou. Da Mara Bezerra. Falou a Bezerra. Zimnina Mala Mishmed Ravnatna, Zimnina Mala Mishmed Marukva. Ele falou esses ensinamentos algumas vezes. Às vezes ele falava em nome de Ravnatna e às vezes em nome de Marukva. Betarvei Mishmed Avod Shmuel Belevi. Ou seja, ele ensinou dois ensinamentos. Um em nome de Avod Shmuel e um em nome de Levi. Porém, não se sabia qual deles é para qual sábio. Falou em Hadamar, um desses sábios falou esse seguinte ensinamento. Yain betor ha'ain asur. É proibido colocar o vinho dentro do olho como colírio. Que é proibido fazer uma cura em Shabbat. Uma coisa que também é clara que a pessoa está fazendo por cura, também está proibido em Shabbat. A proibição é para a pessoa não chegar a moer especiarias para fazer um remédio. Então, fazer um colírio também está proibido e colocar o vinho dentro do olho também está proibido. Agava'ain mutar. Porém, colocar o vinho em volta do olho e o vinho vai também entrar dentro do olho é permitido. Por quê? Porque a pessoa pode estar fazendo isso para lavar o olho. Não é claro que ele está usando como colírio, então está permitido. Vehadamar, o outro sábio falou um outro ensinamento. Roktafel, afilo agava'ain asur. Uma saliva de uma pessoa que não comeu nada até aquele momento do dia. Então, é um colírio. E a pessoa não pode colocar em Shabbat, mesmo em volta do olho, porque é claro que a pessoa está fazendo isso por cura. É um remédio. Uma vez que a pessoa não vai lavar o olho com essa saliva, é claro que ele está fazendo isso por um remédio e está proibido fazer uma cura em Shabbat. Quero falar com o Murat. Estaim de avua de Shmuel ou de Amariaim betorhaim na sura al-gabaim mutar. Fala com o Murat. Vamos fazer uma prova aqui. Que foi a avó de Shmuel que falou essa lei com relação ao vinho, que não pode colocar dentro do olho, mas pode colocar em volta do olho. Midamar Shmuel chorei Adam pitobayain venotno algavaain beshabat. Que falou Shmuel exatamente isso. A pessoa pode mergulhar aqui o pão dele no vinho e colocar esse pão no olho em Shabbat. Porque a pessoa está fazendo isso, pode ser que está fazendo para lavar o olho. Não é claro que está fazendo como uma cura, por isso está permitido fazer isso. Deshmi alei miman. De quem Shmuel escutou essa lei? Que o vinho não é uma cura. Ou seja, só se a pessoa colocou dentro do olho é uma cura. Mas em volta do olho não é claro que é um remédio, não é claro que é um colírio. Aí pode colocar isso em Shabbat. Lá de Shmuel lei me avua. Não é verdade que Shmuel escutou isso do seu pai? Então a gente aprende que a avua de Shmuel que falou essa alaha que pode colocar o vinho em volta do olho. Litamer. Conforme esse raciocínio tem outra pergunta. Rabi Amar Shmuel. Roktafel alfil agaveaim asur. Deshmialem iman. Shmuel também falou essa mesma alaha com relação à saliva. Essa saliva é da pessoa que não comeu. Mesmo em volta do olho está proibido, porque com certeza é um remédio. Deshmialem iman. Ilema deshmialem avua. De quem Shmuel escutou essa lei? Se você quer falar que ele escutou essa lei do seu pai? Ele levi velo hadama. Se é assim, o pai de Shmuel falou as duas vezes, nem com relação ao vinho, nem com relação à saliva. Ele levi não falou nada. Ela hadash mi alei me avua, be hadash mi alei me levi, velo yadina alei me avua, alei me levi. E falou a Gemara, Shmuel escutou um dos ensinamentos do seu pai e um dos ensinamentos de Levi. A gente não sabe qual é qual. Continua. Amar marukva, amar Shmuel. Shori adam kilorim erev shabbat, notin al gav einav be shabbat. Falou o sábio em nome de Shmuel. A pessoa pode fazer um colírio na véspera de Shabbat. Você vai pegar as ervas, as especiarias que fazem o colírio e colocar na água da véspera de Shabbat e pode colocar em volta do olho em Shabbat. E não dentro do olho, mas em volta do olho e vai cair automaticamente no olho dele. Venu Roshesh. E a pessoa não tem que ter um receio aqui que está proibido. Está permitido fazer isso. Explica aos comentaristas por quê. Que todo o problema de fazer uma cura em Shabbat é a pessoa não chegar a preparar o remédio em Shabbat. Mas aqui a pessoa já preparou o colírio da véspera. Ele não tem que fazer mais colírio em Shabbat, por isso está permitido usar esse colírio em Shabbat colocando em volta do olho. Bar Levi, Havikai Kamed Marukva. Um sábio do Bar Levi estava na frente de Marukva. Hazidave Maitzum Patach. Marukva viu esse sábio Bar Levi que estava abrindo o olho, fechando o olho para espalhar o colírio em seu olho. Amalei Kulei Vadai Lanchara Mar Shmuel. Falou Marukva, tanto assim Shmuel não permitiu. Shmuel permitiu colocar em volta do olho, não colocar dentro do olho e ficar aqui forçando o olho para espalhar o colírio. Isso já tem uma prova que está fazendo com uma cura. Isso está proibido. Shalach Lei Rabiana Ele Marukva. Lishav de lan mar me ana chilorin de mar Shmuel. Rabbi Yana falou para mar Ukva, mandar para ele um desses colírios que Shmuel faz. Shalach lei, shudui meshadan alecha, de lo tei matzad ain ana. Falou mar Ukva, eu vou te mandar esses colírios para você não falar que eu sou uma pessoa egoísta. Elachei amar Shmuel, tovati patzren shachrit, ולחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית מכל קילורים שבעולם. Falou mar Ukva que Shmuel próprio falou que é melhor colocar um pouco de água fria de manhã no olho e lavar os braços e as pernas de noite com água quente, que é bom para a vista mais do que o colírio. Colírio é uma coisa que ajuda a pessoa a ver, essas coisas ajudam mais ainda. Explica aos comentaristas por que, que lavar os braços e as pernas com água quente ajuda a visão. Falou aos comentaristas porque ajuda a equilibrar o calor do corpo. E parece que o calor do corpo excessivo que sobe para a cabeça não faz bem para a visão. Isso fala os comentaristas. Lavando os braços e as pernas, o calor se espalha de uma forma igual em todo o corpo e não atrapalha a visão da pessoa. Tarenameach, uma breita conforme esse conceito, Amaravimuna, Mishun Abiudá. Falou Abimuna em nome de Abiudá. Tovati Pazan Shachrit, Brechitzad Yadayim Breglaim Arvit, Mikol Kilorin Shebaolam. Falou, sabe, é melhor colocar um pouco de água fria nos olhos de manhã e lavar os braços e as pernas com água quente, mais do que qualquer colírio do mundo. Huaya Omer Rav Muna falava esse seguinte ensinamento: Yad La'ayim Tikatzetz. Sabemos que a pessoa tem que fazer Tirat Yadayim de manhã depois que ele acorda. Tem uma impureza que impurifica as mãos. Se a pessoa colocou aqui a mão no olho, é um problema para ele. Isso fala aqui Rav Muna: Yad La'ayim Tikatzetz. É melhor cortar a mão da pessoa do que deixar ele colocar a mão antes de Tirat Yadayim de manhã no olho. Tive na primeira frente por quê? Yad la hotem tikatzetz, mesma coisa com relação ao nariz. Yad la pen tikatzetz, mesma coisa com relação à boca. Yad la osem tikatzetz, também com relação à orelha. Yad la hasuda tikatzetz. Também pode encostar no buraco que a pessoa tirou sangue de lá com a mão dele antes de tirar tidaim de manhã. Yad la ma tikatzetz, também a pessoa que mexe no seu órgão de reprodução antes de tirar, é melhor cortar a mão dele. Fala os comentaristas aqui, não é só de manhã. Também durante o dia, isso não é bom. Yad la pitabat katzetz, também a pessoa que mexe na parte de trás do seu corpo, também não é bom antes de retirar te adai. Yad la gigit katzetz, a pessoa que mexe no jarro e a pessoa coloca lá bebida antes de retirar te adai de manhã, é melhor cortar a mão da pessoa e não deixar encostar, que faz mal para as pessoas que vão beber essa bebida no decorrer do dia. Yad mesama. E você vai falar aqui, Agmará, por que mesmo não pode mexer no olho, na orelha, no nariz? Yad Nesama, essa impureza da mão cega os olhos da pessoa. Yad Machreshet, faz a pessoa surda. Yad Malepurifus, essa mão aqui antes de entrar de Adain, dá um mau odor, um mau hálito para a boca da pessoa e o nariz da pessoa. Por isso é melhor cortar a mão e não deixar encostar nesses lugares. Continua, Tânia. Rabbi Natan Omer Bat-Horin Hizu. Falou Rabbi Natan, essa impureza é Bat-Horin. É uma impureza livre, independente. Explicam os comentaristas, os outros espíritos ofensivos e as outras impurezas respeitam muito essa impureza de manhã e ela anda livremente como uma pessoa livre e independente. O Makpedet. At-Chir-Hotz Yadav Gimel Pe'amim. E essa impureza acha ruim e aqui faz danos para a pessoa, até a pessoa não lavar a mão três vezes, ou seja, lavar a nitrata dele de manhã intercalado, três vezes em cada mão. Continua, Marabi Yohanan, Puch Ma'avir Bat Melech. Se a pessoa encostou em seu olho antes da nitrata dele de manhã, o que a pessoa faz é maquiar o olho, colocar a maquiagem no olho, expulsa essa Bat Melech, essa impureza. O Poseketa Dima também é uma cura contra um olho que está lacrimejando muito. O Marben Serba Afapai, e aumenta o número dos cílios. Tudo isso faz a maquiagem para o olho. Está na minha arca, uma prova para isso, uma braita. Rabbi Yossi Omer Puch Ma'avir Bat Melech, o Poseket Adima, o Marben Serba Afapai. Isso falou a braita realmente como Rabbi Yohanan falou, que são coisas boas que acontecem quando a pessoa maquia o olho, pinta o olho com essa maquiagem. Você fala, Marabé Hashem, amanhã um novo dá, por hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.